Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
O acesso à internet está em destaque no primeiro bloco do Conexão Senado. Daqui a pouco, vamos ter uma entrevista com um representante do Tribunal de Contas da União sobre um número alarmante. Mais de 55 milhões de brasileiros não têm acesso à internet.
O problema atinge mais a quem está na zona rural, mas tem muita gente que mora nas cidades e que sofre com a chamada exclusão digital.
A gente pode espetar boa parte da conta no preço da conexão banda larga, que ainda é alto no Brasil em comparação com outros países.
Muitos recorreram ao famoso jeitinho para driblar o obstáculo do gigapreço da banda larga. Como manter uma conexão está fora do meu orçamento, porque não compartilhar a internet com o meu vizinho é o que muita gente pensa, Adriano.
Pois é, uma pesquisa revelou que uma em cada cinco casas no Brasil usa a internet da residência que fica ao lado. Isso mesmo, dos cerca de 37 milhões de lares brasileiros, 18% compartilham a conexão.
Resta saber se o vizinho está sabendo desse compartilhamento, né? Apesar dos altos índices de conexão compartilhada, o Wi-Fi não é tão disseminado em domicílios de baixa renda. A pesquisa indica que metade das casas das classes D e E possuem Wi-Fi, enquanto que em residências das classes A proporção é de 98%.
Bom, beleza. Você e seu vizinho acertaram dividir o sinal da internet e a combinação está seguindo numa boa. Mas e se você descobrir que a casa do lado está surrupiando, está roubando a sua internet? O que fazer?
E primeiro você tem que confirmar se realmente alguém não autorizado está usando a sua rede. Vários aplicativos identificam celulares, tablets e outros eletrônicos que estão pendurados como parasitas na rede que você está pagando.
Alguns desses aplicativos, Gesiel, já permitem, inclusive, que você bloqueie os espertinhos e resolva logo o problema.
Outra solução é mudar a senha do seu roteador para uma combinação segura. Gente, segura de verdade, não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Né? Ou a QWERT, ou algo parecido, como informações pessoais, data do aniversário dos filhos, nem pensar. Palavras comuns do dia a dia também devem ser evitadas.
Uma senha segura deve ter uma mistura de letras, números e símbolos que dificultem ao máximo a descoberta por um invasor. Mas cuidado, não vá criar uma senha tão complicada que nem você consiga se lembrar.
Pois é. E nesses tempos de senha para tudo, Adriano, é difícil realmente você criar uma senha que seja ao mesmo tempo forte, né, do ponto de vista do hacker ou de alguém que queira quebrar ali a sua senha para ter acesso ao serviço que você tem. E que seja fácil de lembrar, porque é difícil, parece que não dá para combinar as duas coisas. Ou ela é forte ou ela é fácil de lembrar, né? As duas não dá.
É verdade. Tem que tomar cuidado. Bom, ter uma conexão de banda larga em casa já não é uma coisa barata e ninguém merece pagar uma grana e ainda enfrentar lentidão na rede porque alguém está usufruindo de boa parte de seus preciosos e caros megabits.
Pois é, é preciso que a gente se ligue nessa situação. Tem muita gente que nem sabe que outra pessoa pode estar utilizando a sua rede de Wi-Fi sem autorização. Mas tem muita gente que é esperta, entre aspas, o bastante para compartilhar a rede, mesmo sem autorização de quem está pagando. Ou seja, alguém está patrocinando o Wi-Fi de outro e nem sabe.
E às vezes você está na sua rede lá de Wi-Fi e você, poxa, mas a rede está lenta. E talvez você não saiba que seu vizinho está baixando um filme usando a sua rede. Então, pode ser complicado. Então, é importante ter um aplicativo que realmente você possa ficar vendo quais são os dispositivos eletrônicos que estão pendurados na sua rede.